Nós trazemos agora aqui ao programa uma figura conhecida da política brasileira. Foi ministra do Meio Ambiente lá entre os anos de 2003 a 2018, se afastou do PT. Depois, agora durante a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, teve essa reaproximação e faz parte da equipe de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, que começa em janeiro de 2023. Qual será seu papel, Marina Silva, no governo, efetivamente, a partir de janeiro? Bom dia.
Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer poder estar conversando com a Andressa, você, Rodrigo e Jeane. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que a gente tem que dar uma olhada mais panorâmica, né? Porque o Brasil viveu um momento muito difícil, que foi essa ameaça de destruição das políticas públicas, das instituições públicas e da nossa própria democracia. Ainda bem que a sociedade brasileira reagiu, e reagiu de forma diversificada, seja pelos partidos que originalmente constituem a base de sustentação do presidente Lula, seja em função dos movimentos partidários que foram se somando a esse processo e da própria sociedade nos seus mais diferentes segmentos. Foi uma vitória apertada, mas altamente necessária para que o Brasil não fosse direto para o abismo. E agora eu acho que a gente tem que ter aí um olhar nos dois trilhos. Nós tivemos sabedoria para poder ganhar, agora é preciso ter mais sabedoria ainda para poder governar, porque trata-se de uma vitória de frente ampla e que eu advogo seja também um governo de frente ampla, como disse o próprio presidente Lula, naquele ato histórico que tivemos ali na PUC de São Paulo, no Tuca, em que ele disse que seria um governo não apenas do PT, mas seria um governo de frente ampla. E a transição está mostrando isso, né? Quando temos ali a Gleice, o Mercadante, que são figuras históricas que representam o partido majoritário, que é o PT, mas temos uma coordenação geral, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin, e os vários grupos de transição, eles também têm essa configuração mais ampla. Eu faço parte da transição, é um grupo grande da coordenação executiva. Quem está coordenando o grupo é o ex-governador do estado do Acre, o Jorge Viana. Tem uma relatoria, que é uma relatoria que vai ser provavelmente compartilhada, mas quem está à frente dela é o Pedro Ivo, e todos os demais que fazem parte estão aí engajados nas várias frentes de trabalho.
Se a senhora for convidada para ser ministra do Meio Ambiente ou assumir alguns desses cargos, a senhora cogita dizer sim?
Nós estamos fazendo uma discussão agora muito voltada para esse 100 primeiro dia, e eu quero que o presidente Lula se sinta muito à vontade para poder fazer a composição que ele acha a melhor possível. Eu me sinto muito feliz de ter ajudado politicamente, ter ajudado programaticamente, porque apresentei um conjunto de propostas que eu considero que foram altamente relevantes e necessárias para que o tema da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente entrasse no mais alto nível do debate, da disputa eleitoral, quando o presidente Lula publicamente assumiu um compromisso com mais de 20 medidas que ali estão circunscritas, circunstanciadas, e essa contribuição ela deve se espelhar naquilo que será o programa de governo na área de meio ambiente. A escolha de quem será o ministro será, com certeza, do presidente Lula. Quando eu digo que o governo deve ser de frente ampla, eu estou dizendo que todos aqueles que participaram da frente ampla devem contribuir. Eu considero que a minha recomposição política e programática com o presidente Lula, ela foi estabelecida a partir do dia 12 de setembro. Nós nunca tínhamos nos afastado do ponto de vista pessoal, mas estávamos afastados politicamente. Diante do risco que o Brasil estava correndo, eu nem tergiversei, mas sempre dizia que a recomposição deveria ser programática. E foi isso que o presidente Lula fez, é isso que ele tem dito, inclusive ele próprio assumiu a liderança dessa agenda, tanto no debate político no segundo turno, de uma forma bastante enfática, quanto agora com a sua ida na COP. Não é? Todos que participaram desse processo estão aí para contribuir. mas sem criar constrangimentos para o presidente.
Sim, e a pauta ambiental passa muito pelo Congresso. Como é que a senhora vê o andamento? Quais são as questões mais importantes, considerando a formação do Congresso para 2023?
O Congresso Nacional tem um papel fundamental e agora, nesse momento de preparação para a chegada do novo governo, tem uma responsabilidade muito grande. Algumas questões estão sendo já articuladas, tanto pela coordenação da transição, liderada pelo vice-presidente geral do Alckmin, antes, que foi evitar a aprovação de leis, projetos de lei bomba no Congresso Nacional. Esse foi um dos primeiros movimentos de pegar esse, digamos assim, esse compromisso dos presidentes das casas, da Câmara e do Senado. Na área ambiental, a gente sabe que tem um pacote da destruição, que não pode ser aprovado a toque de caixa, porque tem que se esperar a nova configuração do Congresso e as prioridades do novo governo. Não que o Congresso esteja atrelado ao Executivo, porque tem sua autonomia, mas porque é necessário essa interlocução à luz das prioridades novas, que não são mais da agenda da destruição. Uma outra questão tem a ver com orçamento. Esse orçamento para 2023 ainda foi feito pelo atual governo, que obviamente não tinha prioridade para a área ambiental, para várias áreas estratégicas da sociedade brasileira. E no caso do meio ambiente, nós fizemos um movimento junto ao ex-governador e atual senador José Wellington, lá do Piauí, para que tanto o Fundo Amazônia, que é recurso de doação, quanto outros recursos de doação, não entrasse nas limitações do teto de gasto, já que não são recursos provenientes do orçamento público brasileiro. São adicionalidades em termos de doação sem contrapartida. Então, não é justo que esse dinheiro, que será fundamental para reestruturar as políticas ambientais nesse ano de 2023, que não tem os recursos necessários porque o Bolsonaro não priorizou, que eles ficarem assim dentro do teto de gasto. Isso já está na PEC da transição. E uma outra coisa que o Congresso é importante é na base da governabilidade. Muitas questões que são necessárias para o governo têm que ver com uma nova composição no Congresso Nacional, que eu entendo deverá ser uma composição em bases programáticas. Mas isso é uma negociação política que está acontecendo. Obviamente que na área de meio ambiente nós estamos todos muito atentos para aquilo que é estratégico para a implementação das medidas de recuperação das políticas públicas na área de meio ambiente, mas no caso do meio ambiente, existem muitas coisas que o governo federal pode fazer de modo próprio, né? É só não mudar a legislação que temos, que já é muito boa.
A trilha sonora está ótima.
A trilha sonora está ótima,
tem,
né?
Tem com os passarinhos.
Exato. Aqui em casa eles fazem uma revoada aqui na minha janela.
Está chamando a atenção dos nossos ouvintes aqui, o barulhinho dos pássaros.
Essa questão que a ex-ministra...
Eles sabem quem são os amigos deles.
Essa questão que a ex-ministra comenta de falta de recursos, a gente percebe muito aqui em Brasília. O GT da Segurança Pública, por exemplo, ontem dizia que falta recursos para a Polícia Federal combater a ação de grileiros na Amazônia, fazer fiscalização em áreas tão complicadas, sem dinheiro, né, ex-ministra Marina Silva? Como lidar com ambientes como a Amazônia, onde os problemas afloram de forma muito amplas, né? Segurança, fiscalização de fronteiras, grileiros, desmatamento?
De fato, isso é um problema, porque nós tínhamos um governo, estou falando no passado, porque graças a Deus, a partir do dia 1º não será mais, mas temos um governo em que a política ambiental era não ter política ambiental. Colocar policiais que podem ser muito bons para suas atividades estabelecidas em lei, mas não entendem de meio ambiente, intimidar e assediar os gestores públicos, os agentes ambientais, todos aqueles que trabalham no serviço público, cortar os orçamentos, diminuir as equipes, muita gente acabou por pressão, por não ter a menor condição de trabalhar, se afastando, buscando outros espaços, vamos ter que fazer todo um esforço aí de recomposição orçamentária, recomposição de equipe, restabelecer a funcionalidade precípua das instituições. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas foi parar no Ministério da Integração Nacional, o Serviço Florestal Brasileiro no Ministério da Agricultura. E você foi tendo várias disfunções no governo, que tudo isso precisa ser restabelecido. Agora, temos uma emergência, né? O desmatamento está fora de controle na Amazônia e atravessado por um conjunto de criminalidades que envolve tráfico de armas, tráfico de drogas, envolve também madeira, exploração de madeira ilegal, envolve uma série de outros crimes como garimpo, pesca ilegal, grilagem de terra, é uma grande quantidade de contravenções. Então, vai precisar de recursos técnicos, vai precisar de recursos financeiros, vai precisar, sobretudo, de uma ação integrada, transversal, como já foi no passado, na época que eu fui ministra, em que trabalhavam juntos 13 ministérios, e aonde o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, o Ministério de Ciência e Tecnologia e da Integração Nacional e Desenvolvimento Agrário faziam ali um trabalho muito ombro a ombro. Dessa vez, isso vai precisar ser bem mais reforçado para que a gente possa fazer frente. E é lamentável, né? Esse ano ainda o orçamento foi feito pelo Bolsonaro, e como você falou, nem para a segurança, nem para aquilo que é estratégico, direitos humanos, essas agendas não existem no governo Bolsonaro, muito menos meio ambiente. Aliás, um levantamento que foi feito recente, desde o dia 1º até o dia 16 de novembro, nós tivemos um aumento de 1.200% de focos de calor comparadamente ao ano passado. Isso se deu como um revanche. As pessoas, percebendo que o Bolsonaro perdeu, eles querem usar da certeza da impunidade para cometer todo tipo de contravenção, porque eles sabem que no futuro governo encontrarão os rigores da lei.
Nós temos no mundo acontecendo problemas, desafios ambientais, como principalmente a crise energética na Europa, e que geram oportunidades econômicas, de sustentáveis e econômicas para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui internamente uma resistência muito grande, de boa parte das empresas, inclusive, a essa agenda ambiental, apesar de ser importante também do ponto de vista econômico. O que a senhora acha que o novo governo pode fazer para que o Brasil aproveite essas oportunidades?
Eu acho que a gente tem que, primeiro, separar o joio do trigo. Uma parte do agronegócio, das empresas, elas já compreenderam que não existirá um lugar para os seus negócios se não tiver dentro das regras que o mundo já estabeleceu de atendimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável, do enfrentamento do problema das mudanças climáticas. Isso é um fato. Uma outra parte acha que pode voltar para o tempo do Vale Tudo, do início do século XX. E uma outra parte já está fazendo o dever de casa. E você tem uma grande quantidade de pessoas que ninguém pode rotular de que são contraventores contumazes. Eles ficam esperando para ver para onde o pêndulo vai se movimentar. Se o pêndulo se movimenta, como no governo Bolsonaro, para o estímulo à ilegalidade, acaba que as pessoas vão para lá. Mas se você cria um caminho virtuoso, as pessoas vão para esse caminho virtuoso. Eu não acredito que alguém possa imaginar que a Europa, os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e a China não vai ter como fugir disso, né? Que estão fechando aí já todo um regramento para fazer a taxação de produtos que sejam carbono intensivo. O que que significa isso? Produtos que são produzidos, é uma redundância, mas é disso que se trata, não é? À custa de destruição do meio ambiente, de uso de combustível fóssil, de violência contra comunidades e povos originários. Esses produtos terão uma taxação e, durante um tempo será assim, depois eles serão vedados completamente. Investidores, por exemplo, os fundos de pensão, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes. e não querem que os operadores desses fundos, né, aloquem recursos para quem não esteja dentro da cartilha dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aqueles empresários que têm esse conhecimento, eles já estão indo para essa agenda. E existe um grupo de negacionista que fica, inclusive, induzindo uma parte da sociedade a ficar nesse caminho aí de não atender essas regras da nova inclusão nos mercados globais. Então, num governo que tenha capacidade de diálogo e de buscar fazer com que as pessoas entendam, como você disse corretamente, de que é uma oportunidade de negócio. Eu estava agora na COP e eu tive várias bilaterais com o Reino Unido, com a Alemanha, com a Noruega, com a Espanha, com vários países. E todos esses países, eles estão dispostos a ajudar o Brasil, a mobilizar investimentos para o Brasil, inclusive alocar mais recursos no Fundo Amazônia. Mas eles dizem o seguinte: o Brasil é a esperança de que a gente possa ter uma economia verde. E olha só, no caso do Brasil, como nós podemos ter uma matriz energética 100% limpa, na reunião que eu tive com os dois ministros da Alemanha, eles disseram: se vocês fizerem um investimento no hidrogênio verde, nós estamos interessados. Só que para produzir hidrogênio verde, você não pode fazer isso à base de combustível fóssil. E o Brasil tem energia solar, energia eólica e energia de biomassa. Então nós podemos abrir aí uma grande oportunidade de investimento na área de energia solar, de energia de biomassa, de energia eólica. É um outro caminho, e também da agricultura sustentável. O mundo está cada vez mais exigente, as pessoas querem levar para suas mesas algo que tenha muito mais do que apresentação estética, né, valor nutricional e sanitário. Elas querem também o valor ético, elas querem também o valor ambiental, e o Brasil pode ser uma grande fonte de produção de alimentos de base sustentável, que é a agricultura de baixo carbono. Para isso, as pessoas têm que usar as tecnologias já existentes. Não é algo que a gente vai conseguir da noite para o dia, é uma transição, mas se cada um for seguindo um cronograma de se tornar sustentável, o Brasil vai poder dobrar a sua produção sem precisar derrubar mais uma árvore.
Nós lhe agradecemos, Marina Silva, por conversar conosco aqui nesse momento na Rádio Gaúcha. Bom dia, bom trabalho para a senhora.
Eu é que agradeço a oportunidade, tenham todos um bom dia e muito obrigada por podermos trocar aqui algumas ideias.